Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Vamos proceder à audição do Conselho Nacional de PAP por criação medicamente assistida. Proposta de lei 42/13/2 altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, requerida pelo CDS-PP e pelo Bloco de Esquerda. Iniciava agora o CDS-PP, iniciava na próxima audição o Bloco de Esquerda para termos aqui algum equilíbrio, mas sendo que será o CDS e o Bloco logo de seguida e no caso inverso, na próxima audição. Dava as boas-vindas ao Sr. Juiz Desembargador Presidente Eurico José Marques dos Reis e ao Sr. Conselheiro Alberto Barros. Começávamos por eu dava a palavra então ao Sr. Juiz Desembargador e ao Sr. Conselheiro, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente.
Portanto, o modelo seria, os senhores fariam uma apresentação e a seguir teríamos perguntas e respostas dos grupos parlamentares e dos senhores deputados, que acho que não sei, se os senhores deputados concordam, começariam depois os senhores deputados. Faz favor, senhor Juiz Desembargador.
Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção mais uma vez, nos chamarem aqui. Senhores deputados, também muito obrigado. Pronto, de facto, eu tinha recebido uma grelha em que não seríamos nós os primeiros a falar, mas não há problemas. Enfim, não vou consumir muito tempo.
Ó, senhor Juiz Desembargador, nós estamos preparados para tudo. O tema é conhecido dos seus deputados e também do seu Juiz Desembargador e dos seus conselheiros, com minúcia, melhor que eu, que sabem, porque conhecem bem todas estas temáticas, estas questões.
Não há problemas. Até pode ser que seja mais fácil.
Será preferível. Faz favor.
Ora bem, este diploma... Não emana nenhuma proposta direta do Conselho, resultou antes do trabalho da Comissão de Regulamentação, de que o professor Alberto Barros foi presidente, mas tem alguma história. Portanto, este material genético, portanto, o diploma, a 32/2006, fala acima de tudo de embriões e não deste material genético. E depois havia também o problema do passado, o que se iria fazer ao material genético criopreservado antes da publicação da 32/2006 e, mais, peço imensa desculpa, agora ia ser um bocado atrevido, também com igual importância, a partir do momento em que foi publicado o regulamento requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros, emitido pelo Conselho, que é um regulamento, logo institucionalmente inferior à lei, como é óbvio, mas no qual foram estabelecidos uma série de critérios para a seleção do material genético. O que significa que há muito material genético que está criopreservado, por razões várias, que quando esse ato foi praticado, não foram seguidos os critérios mais rigorosos estabelecidos pelos requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros. Durante muitos anos houve uma preocupação dos centros relativamente a esse material. O Conselho chegou a emitir uma deliberação no sentido que agora está vertido na lei de autorizar os diretores a criopreservarem, portanto descongelarem, ou melhor, a descongelarem e, portanto, enfim, a destruírem esse material. Numa das reuniões que nós temos anualmente com os centros, houve alguém que me perguntou: olha, o senhor é juiz, garante-me que eu não vou ter problemas com isso? Eu disse: não posso garantir. Portanto, o regulamento do Conselho é uma coisa, portanto, que aliás é questionável e pode ser objeto de impugnação junto dos tribunais administrativos. E, portanto, eu não lhe posso garantir nada e, portanto, enfim, também pode haver objeções junto dos tribunais civis portanto, não lhe posso garantir. A única coisa que posso garantir é que posso ir a tribunal dizer que vocês estão a obedecer às regras impostas por regulador e isso sempre vos será favorável. Mas houve, portanto, sempre esta preocupação e a necessidade de haver uma norma com, enfim, uma dignidade institucional maior que salvaguardasse todo este problema, porque este problema de facto existe. Estas normas vinham inseridas no decreto regulamentar, ou melhor, no projeto de decreto regulamentar. Nessa altura, o Conselho, portanto, que fez também algumas sugestões, mas acima de tudo fez uma que é esta matéria não podia ser resolvida através de um decreto regulamentar, tinha que ser com uma norma de igual dignidade a 32/2006. E, portanto, este é o historial, portanto, chegamos a isto. Portanto, não se trata aqui de agora autorizar ao desbarato a fazer a descongelação. Trata-se de resolver um problema que é real e que existe e que, enfim, pode parecer que não, mas realmente tudo tem custos, não é? E armazenar o material biológico também tem custos, não é? Não há uma utilidade marginal por aí além, portanto, podia-se pensar, bom, então agora vamos precisar, nomeadamente, de espermatozoides, com o alargamento que houve às novas beneficiárias. O problema aqui é que, portanto, aquele material genético que está criopreservado há mais tempo, uma coisa que os técnicos do Conselho, porque eu não sou técnico desta matéria, sou jurista e já não é mau, me disseram é que a criopreservação conserva a qualidade do material. Portanto, não é por ele estar criopreservado X tempo que a qualidade... Mas o professor Alberto Barros poderá explicar isto melhor do que eu. Mas aqui é o que é que já lá existia à partida. Portanto, há material genético, insisto, nós até pode estar bom. Embora o professor Alberto Barros também já tenha esclarecido numa reunião do Conselho que algum dele poderá mesmo não estar assim grande coisa. Dadas as situações, ele poderá explicar isso melhor. Como esse material foi criopreservado. Mas uma coisa é certa, aquilo que está antes, enfim, se quiserem, poderíamos disponibilizar não hoje, mas a curto prazo, a quantidade de material que se encontra nessas circunstâncias, mas portanto, há algum que está criopreservado há N anos e que não foi criopreservado tendo em conta os critérios que são os critérios de das melhores práticas que estão definidos no requisitos. E pronto, quer dizer, acho que não será razoável nem útil, portanto, utilizar esse material genético cuja qualidade não poderá não ser a melhor. O professor Alberto Barros poderá esclarecer.
Muito obrigado. Bom dia a todos, aos deputados e demais presentes. Para esclarecer, acho que é importante recuar 32 anos. De facto, 32 anos em ciência e técnica parece fazer-nos recuar, se não à pré-história, mas à Idade Média. Eu recordo muito rapidamente que, quando comecei a congelar espermatozoides cá no país, em 85, levava de casa ovos, porque um dos componentes para proteger os espermatozoides dos 196 graus negativos era a gema de ovo. Portanto, isto era um processo artesanal que permitiu começar a congelar espermatozoides para resolver muitas situações de doentes que iriam ser submetidos a práticas médicas ou cirúrgicas que os poderiam deixar estéreis. E, portanto, foi assim que tudo começou. Na altura não havia consentimentos informados, porque na altura era um contacto pessoal, de esclarecimento, etc. Mas significa, estes 32 anos, significa que, por exemplo, no Serviço de Genética da Faculdade de Medicina, onde eu comecei, e ao Hospital São João, por onde o processo há cerca de meia dúzia de anos passou, existem neste momento 4.498 criotubos, isto é, pequenos tubos de espermatozoides congelados. Isto é, há amostras congeladas desde os anos 80. Num contacto feito com os diversos centros, e que obviamente lhes permitiu ter pouco tempo para dar resposta, nós podemos concluir que há mais de 10 mil tubos de espermatozoides congelados ao longo destes anos. A esmagadora maioria deste material que está criopreservado até à lei de 2006, a esmagadora maioria, seguramente mais de 97% ou 98% dos casos, trata-se de situações que não podem ter este material espermático, esses espermatozoides, não podem estar acessíveis para os processos de doação. Porquê? porque a grande maioria tem a ver com doentes que fizeram essa criopreservação profilática por motivos de cancro, portanto, iam ser submetidos a quimioterapia, radioterapia ou cirurgia e poderiam ficar estéreis, ou situações de indivíduos que, eu muitas vezes uso esta metáfora, os testículos é como um poço de água, que muitas vezes está a secar, e antes que o poço seque, nós acumulamos a água existente, antes que seja tarde. E muitas situações se fez assim, isto é, indivíduos que tinham um número baixíssimo de espermatozoides, o normal é a partir de 15 ou 20 milhões por mil litros, este aparente desperdício de facto é assim, mas indivíduos que tinham 5 mil, 10 mil, mas que antes tinham um número maior, também se congelaram estes espermatozoides para preservar a possibilidade de eles virem a ser férteis mais tarde. Portanto, estas amostras foram permanecendo e permanecem. E permanecem porquê? Porque os centros têm medo dos processos judiciais, das pessoas que ficam de aparecer e que nunca mais aparecem, que são contactadas, mas que já não é possível porque estão incontactáveis, ou que dizem que aparecem e que nunca mais aparecem. Portanto, há aqui claramente um problema de gestão de recursos, de amostras que estão congeladas há mais de 20 anos, isto é de facto insustentável, e amostras, repito, que não podem, ao poder-se a pensar bem ao aumento dos beneficiários, é bom que existam amostras para a respectiva doação, nem pensar. E como o Dr. Eurico Reis disse, antigamente, anos 80 e início dos anos 90, só pedíamos as sorologias do vírus da hepatite B, C, do VIH, quando havia fatores de risco. Quando não havia, como era para a utilização potencial dos próximos, não se fazia esse tipo de estudo. E, portanto, essas amostras também não podem ser utilizadas numa prática médica de procriação medicamente assistida para casais ou outros beneficiários que necessitem desses mesmos espermatozoides.
Agora só um último argumento, embora não o mais importante. Porque existem normas no ordenamento jurídico que permitiriam ultrapassar isto, só que acho que também não vale a pena. De facto, realmente, não há consentimentos informados para a utilização deste material, como o professor Alberto Barros disse, que se destinava ao uso próprio. Portanto, não há consentimentos informados permitindo a doação. Portanto, autorizando, melhor, peço desculpa, autorizando a doação. Na maior parte desse material, portanto, os consentimentos informados foram uma das primeiras preocupações do Conselho, mas existem desde 2008.
Se me permitem, na proposta de lei não está prevista a doação destes espermatozoides para outros casais ou para outros beneficiários, está prevista apenas a doação para processos de investigação, exatamente porque não é material que deva ser utilizado para a procriação de outros indivíduos, isto é, porque nós de facto na procriação medicamente assistida fazemos coisas fantásticas. E às vezes parece que andamos ao lado do milagre. Não chegamos lá, obviamente, mas parece que andamos ao lado de... Mas esta prática tem riscos, e nós sabemos isso, que é aumentar a probabilidade, na geração seguinte, haver situações de infertilidade, porque há patologia tem uma base genética e que se transmite. Há um risco maior de... que será maior ou menor consoante as circunstâncias. E, portanto, este material não seria eticamente aceitável, ou melhor, eu nem trabalho aqui com as questões da Aranhete, não seria medicamente aceitável, porque o ato médico tem que conter tudo isto, a boa prática em todos os seus aspectos, não seria, de nenhum ponto de vista, medicamente aceitável usar este tipo de amostras. Portanto, se as pessoas não os reclamam, porque vêm a morrer ou porque nunca mais aparecem, estas amostras podem, no máximo, servir para investigação, mas nunca para doar para outros beneficiários.
Muito obrigado. Eu penso que temos um bom ponto de partida agora para os senhores deputados colocarem algumas questões. Depois responderiam em bloco a todos os senhores deputados. Dava a palavra então à senhora deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Mais uma vez, dispomos de quanto tempo?
3 minutos.
3 minutos? Bom, vou-me apressar então. Saudando muito vivamente o senhor Juiz Desembargador de Eurico Reis, saudar o Sr. Professor Dr. Alberto Barros, é um gosto ter-vos aqui e de facto, os dois representam as duas faces da mesma moeda, do ponto de vista clínico, que cada vez mais nos últimos anos nos tem surpreendido, não é? Andamos ao lado do milagre e daquilo que enfim, durante toda a humanidade se considerou impossível, e depois o grande desafio de fazer enquadrar esse extraordinário progresso da ciência e da medicina com parâmetros legais, éticos, filosóficos, religiosos, e portanto muitas vezes andamos aqui no fio da navalha. A posição do CDS relativamente a esta última, não esta última alteração, mas a alteração anterior relativamente à gestação de substituição é conhecida. Aliás, foi entregue um pedido de apreciação da constitucionalidade e não queria muito entrar por aí. E portanto nós temos aqui como já foi referido, uma questão muito sensível. Por um lado, o que fazer com as células reprodutivas, como o Sr. Professor acabou de explicar, a partir de uma certa altura nem todas elas podem, do ponto de vista médico e deontológico, ser usadas para criar outro ser, mas depois temos o destino a dar aos embriões sedentários a partir de 2006 e a questão que se coloca em relação aos embriões sedentários crioconservados até 2006. Relativamente agora ao novo processo, e as minhas perguntas são mais de âmbito jurídico, porque lá está, enfim, o professor é que tem todo o conhecimento desta matéria. E o que eu perguntava ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis é se não considera, do ponto de vista jurídico, que esta matéria tem que ser tratada com grande transparência, com grande transparência e com grande cuidado. Pergunto se não considera que esta legislação, esta proposta de lei, vai gerar uma destruição praticamente automática e quase administrativa de embriões. Depois, ainda do ponto de vista jurídico, o próprio Sr. Juiz Conselheiro, na sua declaração de voto, vem dizer que a solução relativamente aos embriões crioconservados até 2006 colide frontalmente com o artigo 12º do Código Civil, pelas razões que o Sr. Doutor invocou, e até diz porquê comprar esta guerra. O que é que isto significa? Quem criou ou conservou os seus embriões sedentários até 2006 não sabia nem podia saber que envolvidos alguns anos, sem que fossem chamados a pronunciar-se, esses mesmos embriões iriam ser destruídos, nós entendemos, de uma forma quase meramente democrática, automática e administrativa. Depois perguntava-lhe também se considera que um decreto regulamentar que vem regulamentar a lei é um instrumento jurídico de valor suficiente face a matérias tão importantes, tão sensíveis e tão complexas, e que mexem com direitos, liberdades e deveres fundamentais. E concluindo, passando ao lado, por um lado, da possibilidade de escrutínio do Parlamento, porque se se tratasse de um decreto-lei poderia ser avocado para a apreciação parlamentar, e por outro lado, dou-lhe apenas um exemplo, quer dizer, de uma matéria que, enfim, como fraquíssima jurista que sou ao seu lado, mas que me considero um pouco demais para um decreto regulamentar, que é, por exemplo, no artigo 6º, número 4, no SNS não é permitido ao casal de mulheres submeter-se em simultâneo a tratamentos de PMA, ou a forma como há esse acesso. E só para concluir, Sr. Presidente, o que eu pergunto é se, face a este alargamento do universo de beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, existe no Serviço Nacional de Saúde um contingente de técnicos, de médicos, de profissionais, para dar resposta a este mais do que previsível aumento da procura. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Dizer que, na verdade, estamos aqui a discutir na especialidade a proposta de lei 42, que se debruça sobre o destino a dar aos espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico e, portanto, não estamos a discutir nada mais do que isso, não estamos a reabrir discussões sobre gestação de substituição ou outras coisas quaisquer. E, por isso, sobre a PPL número 42, que é aquilo que realmente estamos aqui a discutir e a apreciar em especialidade, colocava apenas duas questões, na verdade já foram mais ou menos respondidas na intervenção inicial, que agradeço, mas eram duas dúvidas que foram levantadas na altura ao Bloco de Esquerda, quando analisou a proposta de lei, aliás que referimos até a quando da discussão em plenário, e que tinha a ver uma com esta questão da doação deste material, da possibilidade de doação deste material, até tendo em conta que, por exemplo, na apreciação que o Conselho Nacional de PMA faz a um decreto-lei inicial, que eu percebi que depois não é que foi a discussão, até faz uma proposta de que o número 3 do agora artigo 16º-A pudesse dizer: podem espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico destruídos doados a terceiro quando assim se justifica, ou doados para investigação científica se outra destinação não lhe for dada. E, portanto, esta PPL que está em cima da mesa não prevê este fim para doação. Eu gostava de perguntar um bocadinho sobre isto. Se seria viável, até porque, tendo em conta que se espera que haja um aumento de procura, não é, de algum deste material, se seria viável que este material criopreservado e não utilizado neste espaço de 5 anos pudesse ser utilizado para doação, ou se não seria viável. Portanto, é essa a dúvida. E a segunda tem a ver efetivamente com a norma transitória e com a destruição tempestiva por parte dos centros de PMA ao material que teria sido criopreservado antes de 2006. Percebendo as questões que foram colocadas, nomeadamente de qualidade e segurança, a questão que coloco aqui é se não seria possível arranjar uma formulação que harmonize essas questões de qualidade e segurança com os direitos de quem criou ou preservou o seu material antes de 2006 e, portanto, qualquer coisa como, que suponho que esteja no espírito da proposta, mas que poderia ficar explícito, qualquer coisa como este material pode ser destruído por determinação do diretor do centro de PMA, ouvido ou informado o beneficiário ou a beneficiária, portanto haver sempre, estar explícita esta questão de informação e da destruição ter que ser autorizada pelo beneficiário para não entrar aqui, para não conflituar. Não percebi, desculpe.
Agradeço que não entrasse
em diálogo. Coloco essa questão e agradeci, enfim, que problematizasse ainda a questão com outras variáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento os Srs. Doutores. Muito obrigado pela vossa presença aqui, pelos vossos esclarecimentos que já prestaram. Ainda assim, gostava, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a dizer que, em sede de debate, na generalidade, o Grupo Parlamentar do PSD se absteve quanto a esta proposta. Em concreto, por várias razões que já estavam aduzidas também nos pareceres que nos tinham feito chegar, mas também pelo facto de não termos percebido e de acharmos, de facto, muito estranho que, tendo sido nomeada uma comissão de regulamentação para a Lei 32, que teria produzido um anteprojeto e que visava regulamentar toda a Lei 17, e tendo também o Governo previsto que em determinadas matérias designadamente os direitos e as garantias, que teria que haver sempre uma regulamentação e esta legislação deveria ser sempre produzida através de um diploma com hierarquia normativa adequada, ou seja, um decreto-lei, que tenha aparecido este decreto regulamentar com natureza administrativa, como sabemos, e que expurga a demais matéria e pega nesta matéria parcelar, criando um novo artigo 16-A. Sabemos também que se o ato legislativo tivesse sido outro, designadamente um decreto-lei, que haveria a possibilidade deste ser objeto do processo adequado de apreciação parlamentar nos termos do artigo 169 da Constituição. E isto, o grupo parlamentar do PSD não só manifestou em sede do ato na generalidade, como gostava de o deixar aqui também bem explícito, porque entendemos que, de facto, isto não é assim que se faz. Relativamente ao parecer que o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida nos fez chegar sobre a iniciativa em apreço e, portanto, só sobre este diploma, verificamos que manifestou reservas no que diz respeito a que os embriões e demais material genético que tenha sido criopreservado antes da data de entrada em vigor da Lei 32 possa ser descongelado por determinação apenas do diretor do centro. Estranhamos também que o Governo tenha resolvido eliminar o número 7 do artigo 6º da iniciativa que tinha sido enviada para o Conselho Nacional, e foi mesmo neste sentido também que o Conselho se pronunciou e que agora consiste neste artigo 16A, portanto numa norma transitória com uma redação equivalente, mas que no entender do PSD deixa que o problema subsista. E a minha pergunta é: concorda ou não o Conselho com esta nossa interpretação e com esta nossa visão? Gostávamos também de perceber se efetivamente Vossas Excelências concordam com o princípio geral da conservação do material genético pelo período máximo de 5 anos, com a exceção aduzida na linha seguinte, quando o mesmo não seja utilizado nos termos do número 1 do artigo 16A, como está lá previsto. E se vos afigura ou não coerente estabelecer-se agora um novo prazo geral de 5 anos para a destruição deste material genético, que é diferente do prazo que estava previsto na Lei 32, os 3 anos mais os 3 anos, para a destruição destes embriões. E também gostávamos que se pronunciasse efetivamente sobre a questão da simples decisão do diretor do Centro de Procriação relativamente aos embriões criopreservados, como o Sr. Professor já explicou, antes da entrada em vigor. Não era tanto em termos técnicos e científicos que eu procurava esta resposta. É se concordam que é ético e admissível esta destruição pura e simples através de uma decisão administrativa de um diretor de um centro de procriação. E se entendem ou não que os potenciais beneficiários devem sempre prestar o seu consentimento em qualquer circunstância de processo conducente à eliminação deste material genético. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida também entende no seu parecer, portanto, e não reconhece esta sustentação ética desta legitimação administrativa, e gostávamos muito de os ouvir sobre este ponto, se for possível. Para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Amorim de Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os doutores aqui presentes, que representam o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Eu penso que as questões principais já foram levantadas pelos senhores deputados que me antecederam, mas queria tentar perceber melhor e cingir-me ao que aqui está em causa. No fundo, o que está aqui em causa é, de facto, a eliminação, a destruição de material que, pelas palavras do Sr. Professor, é material que já nem pode ser doado, que já não tem possibilidade, já não pode ser preservado com o fim de outros beneficiários o poderem utilizar, a não ser para fins de investigação. Portanto, o que nós estamos aqui a falar, e é só nisso que nós nos devíamos cingir, é que o que é que se faz a material que já não é sustentável, digamos assim. Penso que a questão principal é esta. E, portanto, eu penso que é perigoso socialmente nós não definirmos de facto o que é que está aqui em causa, e aí, logicamente, que nós temos também o dever ético de saber o que se pode fazer e as consequências que isto terá. Eu penso que o papel do Conselho e o papel dos deputados neste momento é, de facto, eliminar esta confusão que esta possibilidade criou. E por isso pedia, mais uma vez, principalmente ao professor Alberto Barros, que nos explicasse Estamos a falar de mais dos 10 mil tubos que o Sr. Professor aqui disse, de material espermático que não podem ser doados para fins de procriação, para técnicas de procriação medicamente assistida. Estes são inviáveis, estes não são sustentáveis, mas para investigação científica, sim. Foi isso que o professor nos disse. Ora bem, eu, não sendo medicamente aceitável que as amostras possam servir para técnicas de procriação medicamente assistida, o que nos coloca aqui é também a questão de saber se o prazo de 5 anos é um prazo razoável, se ao fim de 5 anos esta possibilidade de eliminação vos parece, aos senhores que têm as qualificações necessárias para nos ajudar nesta matéria, se vos parece eticamente aceitável e que problemas é que esta norma pode resolver. Resolve mais ou cria mais problemas? No fundo, esta é a dúvida e é eliminar a confusão que está nesta questão. E para já é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, não é? Do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, aqui presente. Também, Sr. Doutor. Eu queria só fazer uma consideração sobre o seguinte e cingindo-me àquilo que efetivamente é o conteúdo da proposta de lei que estamos aqui a discutir em sede de especialidade. Porque eu creio que quando, e às vezes a realidade e o dia-a-dia confrontam-nos com isso, que o facto de se recolher um conjunto de material genético e depois não prever como é que se vai tratar e que fim que dar depois a esse material, colocou o problema com o qual estamos hoje aqui confrontados. Procurou-se, na alteração que foi feita pela Assembleia da República, dar uma resposta a essa matéria. Aliás, já ouvimos também o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida relativamente a essa questão e foram colhidas inclusivamente algumas das sugestões que foram consideradas, mas eu creio que esta é a questão que se coloca, tendo em conta todas as preocupações que já foram aduzidas e vieram aqui para cima da mesa, e a nós parece-nos que até a proposta de lei faz um conjunto de considerações até na solução que está aqui proposta, que tem aqui algumas preocupações, mas a questão que gostaria concretamente de colocar, nomeadamente em relação à norma transitória, é verdade que existe esse material, ele existe, foi criopreservado antes da data de entrada em vigor da Lei 32 de 2006, eu creio que a questão que se coloca é o que fazer e que destino dar. Da intervenção que ouvimos, percebemos que a doação poderá não ser o mais viável. Há este caminho da investigação, mas que depois também é preciso ter aqui um tempo, digo eu. Mas a questão muito em concreto era um bocadinho perguntar-vos, e nesta forma em aberto, que fim dar, acautelando naturalmente as várias preocupações que foram já aqui colocadas. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida chama a atenção para, creio que, para as questões de retroatividade da própria lei. Vamos ouvir também o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que também coloca algumas preocupações, nomeadamente tendo em conta os pressupostos sobre os quais foi feita essa criopreservação. E a questão depois da informação aos próprios beneficiários, mas alguns poderão de facto, infelizmente, já não se encontrarem entre nós. Fica esta questão, o que fazer ou que solução dar a este material que está criopreservado. Eu creio que esta é efetivamente a questão que se coloca e gostava de ouvir a vossa opinião.
Muito bem. Portanto, temos as questões colocadas. Para fechar esta audição, portanto, dava a palavra ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis e ao Professor Alberto Barros, se for o caso disso. Faz favor.
Sim, sim, vai ser preciso. Ora bem, primeira questão, vamos clarificar. O Conselho não se pronunciou formalmente sobre este projeto. Nós pronunciámos foi sobre um decreto regulamentar. Portanto, essa é a primeira questão. E o que eu vos vou pedir é que nos deem tempo, nós vamos ter uma reunião na sexta-feira, este ponto não estava na ordem de trabalhos, vai passar a estar, e nós vamos fazer um parecer sobre este diploma. Porque portanto, são situações completamente diferentes. Pegando nas perguntas todas, que é mais fácil de responder. Já agora só uma coisa, sou ateu, mas fui educado como católico, e, portanto, para mim a palavra milagre não é uma palavra esquisita, e o que eu costumo dizer, aliás eu próprio já a utilizei, há tanta coisa que pode correr mal, que é quase um milagre que haja crianças a nascer saudáveis. Portanto, só não preciso é da entidade divina, mas que há algo de misterioso e de mágico no nascimento de uma criança, há. E, portanto, é a nossa obrigação fazer todos os possíveis para que para esses novos seres, já no período da gestação, antes até do período da gestação e depois a seguir ao nascimento, tenham as melhores condições para desenvolverem todos os seus, e volto a utilizar uma palavra da Bíblia, os seus talentos. No documento que foi apresentado relativamente ao decreto regulamentar, na altura, é óbvio que há problemas. O Conselho preocupa-se com esta situação e de facto, não é fácil dar uma resposta a esta questão. Portanto, embora nós tenhamos para nós muito claro, todos, independentemente dos vários posicionamentos ideológicos dos membros individuais do Conselho, de que um embrião e um embrião é uma coisa, um ovócito e um espermatozoide são coisas completamente diferentes. E, portanto, e os níveis de dignidade de cada uma destas coisas, e agora falo como jurista, porque só existem seres humanos depois do nascimento com vida, são diferentes. Portanto, há vários níveis de proteção. Preocupam-nos duas coisas. De facto, a possibilidade de os donos do material biológico terem que ser ouvidos antes de eles poderem ser destruídos ou não. Portanto, e de facto, na norma transitória, tem que haver essa salvaguarda. Tem que se, portanto, prever a necessidade de uma última tentativa de contacto, tanto quanto é possível. E tanto quanto também pode ser exigida aos centros que o façam. Mas a questão, enfim, foi aquela que a senhora deputada Paulo Santos colocou. Nós temos um problema para o qual temos que encontrar uma solução. E na outra sugestão nós tínhamos posto esta possibilidade de doação a terceiros, que implicaria que tinha que haver, por parte dos centros, digamos, uma verificação que não foi feita antes e que é feita agora a partir da publicação dos requisitos. Portanto, os critérios técnicos estão definidos e agora, portanto, o Conselho pode garantir a qualidade do material genético que está criopreservado depois. O antes, não. Agora, isto é tudo uma questão de ponderação. Eu não sou eticamente relativista. Para mim existe uma hierarquia de valores, sendo certo que não há nenhum valor absoluto, nem sequer a vida. Porque nós permitimos, e muito bem, que haja a possibilidade de matar em legítima defesa, própria ou alheia. Mas eu não sou relativista e há, de facto, valores. E nós temos que os graduar muito bem. Vamos também aumentar de forma injustificada e desproporcionada os riscos de termos crianças doentes? Isso também não é eticamente aceitável. Pronto. Portanto, essas questões, e portanto, eu, de certa forma, posso perceber que tenha havido uma escolha política que não é a escolha do Conselho, mas que é possível de ser aceitável em termos de proporcionalidade, até que ponto é que nós podemos aumentar os riscos de transmitir doenças, uma delas a infertilidade ou outras, aos novos seres humanos que vão nascer, porque não tivemos a hipótese de fazer o devido rastreio antecipadamente. Acho que terá que ser feito, e nós iremos preocupar-nos com isso, uma diferenciação entre, portanto, para clarificar qual é que é o material genético que, pronto, enfim, poderá ser destruído de uma forma mais fácil. Eu não fujo aos problemas. Podemos chamar de administrativo, tudo bem. Mas, portanto, de uma forma mais fácil, haver uma diferenciação. Isso tem que ser. Agora, que há este problema que tem que ser resolvido e que não pode ser resolvido criando riscos de transmissão de doenças para os seres humanos que vão nascer, isso para mim também é muito claro. Relativamente aos diretores dos centros, eu não sou diretor do centro e, portanto, estou muito à vontade. Por alguma razão, os senhores deputados em 2006 disseram que tem que ser. Que o currículo do diretor do centro, ou quer dizer o diretor do centro, é sujeito a uma apreciação distinta daquele parecer, ou seja, o parecer do Conselho é vinculativo relativamente ao diretor do centro, coisa que não acontece relativamente à aprovação para a autorização de funcionamento do centro. O que significa que há aqui uma delegação de poderes. Vossas Excelências, ou melhor, os deputados em 2006, delegaram no Conselho a responsabilidade de aferir os padrões éticos, não apenas profissionais, mas éticos, dos diretores dos centros. E o Conselho, ao fazer a análise, que pode recusar, e já recusou, tanto uma proposta de diretor do centro, está a delegar nele também, porque confiou, verificando esses padrões éticos, está a confiar na capacidade ética do diretor do centro. Portanto, é óbvio que são níveis diferentes. Portanto, e há aqui, digamos, uma delegação do risco. Mas isto existe, e isto está na lei, e é isto que está a ser praticado. Portanto, há uma transmissão de confiança a dois níveis quando se chega ao diretor do centro. Para ser diretor do centro, não pode ser qualquer pessoa. É uma pessoa que foi escrutinada por um conselho que é escrutinado por Vossas Excelências. De facto, isto coloca este diploma coloca algumas questões e é como vos digo, nós vamos elaborar com a maior urgência possível e com as nossas limitações. Nós não fizemos ainda uma análise portanto, não elaboramos um parecer sobre este diploma. A primeira, porque também não estávamos à espera de ser chamado tão depressa, sinceramente. E segundo, porque o número de problemas que nós temos que resolver todos os meses é imenso. Aliás, estamos em falha. Já há uma série de coisas que já deviam estar feitas e que não estão. Portanto, o nosso tempo é, de facto, demasiado escasso. Não estamos agora aqui a discutir a estrutura do Conselho. Isso será para outra discussão. E, portanto, não posso dar-vos já aqui uma resposta mais imediata a algumas das questões que vos colocaram. O que eu vos posso dizer é que essas preocupações, portanto, o Conselho também as tem, como é natural, como Vossas Excelências também as têm. Eu tomei, e o Sr. Alberto Barros tomámos aqui a devida conta disso. Mas, portanto, há pelo menos já estas questões. Portanto, não queremos, e não, na nossa proposta isso será claro, não queremos alargar os riscos de hipótese de transmissão aos novos seres humanos que vão nascer das doenças. Portanto, há um risco que é aceitável, há um risco que é eticamente inaceitável. E, portanto, terá que haver decisões de destruição. Portanto, insisto, ser diretor de um centro de PMA também não é para todos. Diretor ou diretora, não é para todos. Tem que passar por este crivo que Vossas Excelências delegaram em nós. Portanto, agora quanto às questões mais técnicas...
Eu queria, se me permitem, dizer... dar continuidade à frase, e é assim, nem que não vai acontecer seguramente, por decreto, por lei da República, fosse imposto ao diretor do centro utilizar as amostras, ou melhor, os espermatozoides ou embriões congelados antes de 2006, só um irresponsável é que o faria.
Só uma coisa, não é 2006, peço imensa desculpa dizer assim, mas é os critérios, é a partir do momento, para mim é...
De 2007, sim.
Que é com os nossos requisitos, porque em 2006 foram criadas normas, mas os normativos técnicos, portanto, aquele crivo que assegura que os embriões estão criopreservados depois dessa data, ou melhor, que o material genético está criopreservado depois dessa data, passou por uma série de análises. Pronto, não estavam em 2006, estavam com os nossos...
2008, nós tomamos posse em 2007 e fizemos os requisitos em 2008. Quer dizer, não, isto para tornar claro... Não, eu percebo, doutor Deus, não, claro, eu sei, mas é só para reforçar isto. E quando eu há bocadinho falava que estas amostras de espermatozoides poderão ser utilizadas em investigação, é só no plano teórico que não é preciso, porque não faltam espermatozoides para investigação. Porque, e não podem porquê? Porque... não ser necessário e também, do ponto de vista legal, na minha opinião, não ser possível porque não está previsto. E, portanto, os doentes que congelaram os espermatozoides e que assinaram os consentimentos que existiam na altura, cada centro elaborava os seus consentimentos, não estava previsto, a não ser quando havia, eu tenho alguns, que havia projetos de investigação e fazíamos consentimentos específicos para. Mas na esmagadora maioria das situações não está prevista a investigação científica, portanto são amostras que só é do ponto de vista médico. E como eu disse há pouco, do ponto de vista médico eu englobo aqui as questões técnicas, científicas, éticas, filosóficas, religiosas, tudo, isto é boa prática, só é possível prever a utilização destes embriões ou espermatozoides, porque não, eu não falo aqui de ovócitos, porque não se congelavam ovócitos, só se congelam ovócitos desde há meia dúzia de anos e com eficácia desde há 3 ou 4, portanto na altura não era feito, portanto só para os próprios. Agora, a questão, e eu sou a falar muito bem, é uma expressão que eu uso muitas vezes, aliás eu também comecei em 85 a fazer inseminações com espermatozoides de dor cá no país, e de facto se é hoje... muito discutível a prática, e oxalá daqui a 100 e 200 anos continua a ser, porque é sinal que as pessoas encaram estas questões e as discutem não de uma forma leviana. Eu dizia e digo sempre isto, ao tentar resolver um problema não criar outro mais grave. Agora, o problema, reparem, na MAC, até entre 93 e 2008, há amostras de 373 doentes criopreservados, amostras de espermatozoides. E destes 373 doentes, apenas 12 renovaram e, na altura, essa renovação nem se mantém, apenas, isto é, cerca de 3%. O que fazer estas amostras estão congeladas? Este é um problema e é uma coisa muito importante, é que, quando eu há pouco falei que em 85, 86, quando comecei a congelar as espermatozoides, não havia consentimentos informados. As pessoas levavam uma folha minha a dizer que tinham amostras com o número tal congelados. Mas havia o esclarecimento. Isto é o mais importante. As pessoas eram esclarecidas de que o período de criopreservação era de 5 anos. E se não contactassem o centro, neste caso a Faculdade de Medicina do Porto, Serviço de Genética, as amostras seriam destruídas. É evidente que eu não as destruí ao fim de 5 anos. Deixei passar pelo menos 10 anos, por uma questão de segurança. E na esmagadora maioria das situações, o centro não foi contactado, ou por morte, porque estamos a falar de indivíduos que têm, de facto, muitos deles uma situação de risco, ou por desinteresse. E isto é importante. Agora, as pessoas eram esclarecidas, não havia centro algum, não concebo, que não fosse feito o esclarecimento de que as amostras eram congeladas X anos. É importante esta distinção esclarecer, porque 3 anos para embriões e 5 anos para os espermatozoides e para os ovócitos, porque a expectativa é diferente, congelam-se espermatozoides em indivíduos de 14 anos, de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, em que a sua perspectiva procriativa está, obviamente, a longo prazo, ou a médio e longo prazo. Ou agora ovócitos de senhoras que com 34, 35 anos, ou 30, com medo de não concretizarem também o seu projeto procriativo por não terem parceiro, querem preservar ovócitos. E, portanto,
é de distinguir este tempo, isto é, os 5 e os 3 anos para os embriões. Porquê? Porque a congelação de embriões não é uma prática que deve ser procurada por quem trabalha na área, mas é um elemento importante para otimizar toda uma técnica e para resolver, isto é, a doação de embriões, que está prevista nos consentimentos desde 11 anos, desde que os elaboramos, é uma forma de resolver problemas dos casais em que ambos, por ironia da natureza, têm problemas gravíssimos e que necessitam de recorrer a ovócitos e espermatozoides dos respectivos dadores e, portanto, temos embriões que estão ali para poderem ser doados. Portanto, é uma forma de resolver um problema, isto é, um problema do casal, e de resolver outro problema, que é a manutenção de embriões que estão criopreservados, muitas vezes ad eternum. Portanto, esta é uma mensagem importante. Antes de 2006 ou antes de 2007, estas amostras não são, do ponto de vista médico, utilizáveis por essa ausência de controle, nomeadamente serológico. Agora, a realidade é uma realidade de abandono e nós todos temos noção, e os senhores, por maioria de razão, da responsabilidade que existe de muita gente que, de facto, se esquece a expressão de ah, têm congelados, mas eu nem sabia, e há consentimentos assinados. Quer dizer, é muito engraçado isto. Mas eu compreendo como médico, porquê? Porque muitas vezes a criopreservação de espermatozoides e de embriões é uma situação relativamente muito menos importante do que o problema que levou à prática dessa criopreservação. Isto é, o indivíduo está doente, tem um cancro, pode morrer, congela espermatozoides. Ele quer lá saber, naquela fase dos espermatozoides. Congela, porque se calhar o médico disse, ou os pais, ou alguém que... Mas o importante é sobreviver. E é natural, eu entendo, tendo isso como médico, que do ponto de vista relativo aquilo ficou no cantinho do pensamento e no cantinho da memória e que nunca mais se lembra. Agora, o grande problema também é o dos centros, isto é, dos centros públicos e privados, não importa, centros que têm milhares de amostras congeladas e o que fazer a elas? O que fazer a essas amostras? E, portanto, é essa a questão que é, obviamente, importante de evitar esta eternização de uma criopreservação sem destino. Isto é, amostras estão congeladas desde 86, 87, 30 anos. O que fazer? O que fazer? E se não houver uma proteção de caráter jurídico, os centros têm medo. E eu estou aqui numa... Claro, estou aqui como membro do Conselho, fui responsável também, fiz parte do grupo de trabalho da regulamentação, mas numa perspectiva técnica, obviamente, quer dizer, porque só dessa perspectiva, e sendo diretor do centro, mas aqui o grande ponto é que nós estamos no meio dos problemas e tentamos resolvê-los, e sobretudo tentar evitar criar outros mais graves. Mas estes aspectos são importantes. O esclarecimento das pessoas sempre foi feito, porque esta é a base da prática médica, quer dizer, seria perfeitamente inaceitável que alguém executasse algo tão importante como técnicas de PMA e não esclarecesse devidamente aquilo que está a ser feito e aquilo que se pode esperar de uma prática, neste caso de criopreservação, quer dizer, isso é básico e claramente que existiu. Agora, o problema é de não haver consentimentos que são oficiais, digamos assim, e esses consentimentos oficiais, entre aspas, ou sem elas, só existem a partir da altura que o CNPMA os elaborou, a partir de 2007-2008.
Simplificando tecnicamente, assim, porque a diferença? Portanto, os embriões são, digamos, uma expectativa de utilização mais rápida do que diz respeito ao outro material genético. Portanto, a diferença é essa, se calhar até eventualmente, porque felizmente agora, ou infelizmente, felizmente é possível ir fazer, portanto, a recolha do tecido testicular e do tecido ovário, portanto, ou seja, em crianças que, portanto, pré-pubres. Portanto, aí o tempo até seria maior. Portanto, os 5 anos têm a ver um bocado com isso, com a expectativa de utilização. Portanto, os embriões são, chamamos-lhe assim, a expectativa e a esperança é de que sejam utilizados, ou pelos próprios ou por terceiros. Este material genético a que este projeto de lei, proposta de lei, diz respeito, portanto, são de utilização maior, daí a diferença de tempo.
Bem, muito obrigado. Eu não ia dar muito mais um minuto, meio minuto a cada grupo parlamentar, porque temos outra audição a seguir e também percebi que temos um parecer que vão ter, e teremos a oportunidade até, se esse parecer nos deixar algumas dúvidas, mas não quero deixar que os seus deputados coloquem as questões que tiverem que colocar. Então fazemos uma segunda ronda. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Oh, senhor Presidente,
muito rápido.
Só para fazer aqui um esclarecimento e para pedir outro esclarecimento. Em primeiro lugar, para dizer que a posição técnica científica do senhor professor Alberto Barros ficou absolutamente clara, mas não foi sobre isso que eu interpelei em nome do CDS, o Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida. O que eu pergunto é se os senhores mantêm o que escreveram no parecer que deram à proposta de decreto-lei, onde dizem: o CNPMA entende que esta solução, isto a propósito da norma transitória, colide frontalmente com o estatuído no artigo 12º do Código Civil, no qual estabelece que a lei só prevê para o futuro. Estou a falar com um juiz desembargador. Há mesmo justificação para iniciar um...
Os senhores deputados põem as questões todas e os senhores juízes...
Há mesmo justificação para iniciar um potencial conflito? Afinal, os gâmetas já estão criopreservados há tanto tempo. Bom, foi isto. Portanto, sugerem a eliminação deste artigo. Sugere-se a eliminação deste artigo, por maioria de razão, pelo argumento expresso na nota anterior. Isto é um documento oficial que o Conselho entregou. E, portanto... Não, mas é a mesma norma. É a mesma norma, Sr. Presidente. Peço desculpa, tenho todo o gosto de lhe entregar. É precisamente esta norma transitória que se aplica aos embriões. É evidente que também é muito claro para nós que há uma diferença evidente, e concluindo, Sr. Presidente, entre células reprodutivas e embriões. Penso que isso ficou claríssimo. Compreendo a necessidade dos centros encontrar uma solução, porque outros está com omissão. Agora, lá está, entre o progresso extraordinário e os contingentes da ciência e um Estado de Direito em que normas como a aplicação da lei no tempo são fundamentais, têm que ser salvaguardadas. E eu resisto aqui a comentar outras declarações, talvez, porventura controversas do Sr. Presidente, dizendo que acha que as famílias monoparentais são mais idóneas do que as de um casal heterossexual para criar uma criança. Há de mostrar, deixo-lhe o pedido de me entregar essa estatística, porque eu estou curiosíssima. Por mais que eu procure, não encontro nenhuma estatística que diga que
famílias
monoparentais são mais adequadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra então ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, não pretende? Faz favor.
Sr. Presidente, seria mesmo muito rápido, aliás, voltaria a fazer aqui uma questão que não compreendi depois muito bem na resposta. Sobre a norma transitória percebido, do ponto de vista técnico, jurídico, a posição, não há dúvida sobre isso, era mais sobre, efetivamente, o destino. Portanto, o que a proposta de lei diz é que este material genético pode ser criopreservado por um prazo máximo de 5 anos. A pedido das pessoas beneficiárias, esse prazo pode ser prorrogável, o que me parece ótimo, para não haver destruição sem ter em conta as pessoas beneficiárias. E depois, decorrido esse prazo, do número 1 ou do número 2, portanto, inicial ou prorrogado, este material criopreservado pode ser ou destruído ou doado para investigação. E aqui a questão que eu colocava era se havia viabilidade para colocar também uma outra finalidade, que era para doação, ou se existe outro tipo de constrangimentos, enfim, nomeadamente sobre a qualidade do material, que não aconselhe esse fim.
Muito obrigada. Dava então a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Só para dizer também duas ou três coisas. Relativamente às questões que eu suscitei, imagino que elas respostas venham no parecer que os autores disseram, aliás, afirmaram que terão ainda que fazer, porque eu considero que efetivamente as respostas não foram dadas. Relativamente àquilo que o Sr. Professor Alberto Barros veio esclarecer, eu não tenho a menor dúvida sobre essas questões. As minhas questões são outras, de natureza técnica e também de natureza de construção de um diploma legal, que é isso que estamos aqui a fazer. E com a devida vénia, pelo aquilo que os senhores já disseram aqui, é aqui aos senhores deputados que cabe decidir se sim ou não este diploma está bem construído e se há salvaguarda de todos os princípios que têm que estar salvaguardados, porque não há para aqui decisões administrativas com toda a idoneidade que os senhores diretores dos centros tenham, que obviamente lhe reconhecemos, eu reconheço-lhe em absoluto, e nem é isso nunca que esteve em causa. A questão é outra, é a construção de um diploma onde a salvaguarda dos direitos deste material esteja constituída, esteja efetivada. Muito obrigada.
Obrigado. Eu dava a palavra à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Senhor Presidente, eu prescindo, resta-me agradecer. Estou mais que esclarecida. Deputada. Obrigada.
Senhora deputada Carla Cruz, que não prescindo de certeza.
Não, Senhor Presidente, prescindo
é
mesmo.
É um direito.
E, portanto, agradecer a presença e os contributos que deram para esta análise desta
obrigada,
PPL.
Obrigada, senhora deputada. Senhora juiz desembargador Eurico Reis, faz favor.
Rapidamente.
Para responder de uma forma rápida.
Rapidamente. Portanto, o... A Assembleia da República pode legislar, porque tem legitimidade para isso, porque é o supremo representante do povo, tem a mesma, uma lei da Assembleia da República tem a mesma dignidade do Código Civil, ponto. Portanto, pode fazer. Portanto, a objeção que foi colocada tinha a ver com, eventualmente mal colocada, com o facto de um decreto regulamentar não poder, de forma alguma, alterar o Código Civil. Mas uma lei da Assembleia da República pode. Quanto ao estatisticamente, é tão simples como isto. Vejam o número de processos de regulação das responsabilidades parentais com famílias heterossexuais. Nem sequer as famílias homossexuais dão tantos problemas como as famílias heterossexuais, estatisticamente. Nas famílias monoparentais não há litígio, porque é só a mãe, neste caso, que decide, ou o único, quando o homem se for viúvo, que decide e, portanto, não, os processos não chegam a tribunais. Agora...
Senhores deputados.
Pode.
Senhores,
pode. Uma lei da Assembleia da República tem
não
a mesma dignidade que o Código Civil.
Senhor juiz desembargador, não cabe na nossa comissão essas questões jurídicas ou constitucionais. Será que caberá aqui as questões relativas ao tema da saúde e, neste caso, da procriação medicamente assistida? Tem a palavra, faz favor.
É óbvio que as suas questões, portanto, não foram respondidas, eu disse logo que sim, que não foram. É uma preocupação que preocupação que nós também temos, mas é como lhe digo, portanto, tem que haver, tem que ser encontrada uma solução que não crie mais problemas, para utilizar a expressão muito feliz da deputada Maria Antónia Almeida Santos. Agora, o problema existe, ele tem que ser resolvido. Pronto. E é como digo, há N decisões que influenciam a vida cotidiana dos cidadãos que são tomadas por entidades administrativas. Também são. Pois. Portanto, de facto, não é fácil e é por isso é que ser deputado também é uma profissão muito, muito...
Pois, mas ao senhor doutor juiz desembargador, não lhe cabe assim dizer, classificar de modo nenhum...
Não, mas eu só estava a dizer, nem pedimos
para que há viés para fazer isso. Nem lhe permito que faça isso aqui. É só para lhe dizer. Faz favor, o senhor professor tem a palavra.
Só para responder ao seu deputado. Quando se faz criopreservação de espermatozoides em situações de patologia... De facto, não é, como eu expliquei há pouco, admissível, do ponto de vista médico, prever que, para além da utilização dos espermatozoides pelo próprio, eles possam ser doáveis para outros beneficiários. A não ser numa situação que é rara, que é de vasectomia, isto é, de um indivíduo que tem filhos e que, como método contraceptivo, decide laquear os seus canais diferentes, então... muitas vezes preservam os espermatozoides, no caso de mais tarde já ser pai, e então poderá também estar prevista a doação, mas só nessas situações de caráter excepcional. Eu só queria, se me permitem, dizer o seguinte: o diretor do centro é-lhe atribuído aparentemente um poder grande, mas há uma coisa que é mais importante do que isto, é-lhe atribuído uma importância tremenda. E os diretores dos centros, eu falo obviamente por experiência própria, já têm preocupações que cheguem, que sobrem de caráter médico. Não querem, de modo algum, andarem, desculpem a expressão, a aturar tribunais. E, portanto, nós temos medo de fazer algo que a lei não nos dê a proteção devida. E eu estou convicto de que não haverá nenhum diretor de centro que, ao fim de 5 anos de congelação de espermatozoides ou ovócitos, ou ao fim de 3 anos de congelação dos embriões, em que os respectivos judiciais não os reclamem, que vá correr descongelar. Ou, senhores deputados, podem ter a certeza absoluta de que isto não acontecerá, exatamente porque até nós nos conhecemos a todos, e um diretor de centro que faça isto era de uma irresponsabilidade, não por irresponsabilidade propriamente dita, mas por uma falta de prudência que o ato médico não contempla. Portanto, para o próprio, quer dizer, com medo de, nem que não, mais que não fosse, quer dizer, obviamente que há o respeito pelo outro, que deve haver, e na prática médica é evidente que sim, mas por medo, por precaução, isso não acontece. E no mínimo é dado um outro tempo, um outro período de. E portanto, nesse aspecto podem estar. Agora, como muito bem a senhora deputada dizia, é assim, eu estou aqui e a única responsabilidade que sinto é uma responsabilidade de esclarecimento. A partir daí, os senhores é que têm a responsabilidade da decisão e aquilo que eu espero, obviamente, como médico, é que a decisão seja a melhor possível, que é isso que, obviamente, que os traz também aqui. Portanto, eu saio daqui tranquilíssimo, mas não quis assumir qualquer disposição que não fosse o de técnico que trabalha nisto, de facto, há muitos anos, que já viveu muita coisa, que já viu muita coisa e que, obviamente, aqui, neste âmbito, é o único que tem obrigação de, no plano científico e técnico, saber disto.
Muito obrigada. Ao juiz desembargador Eurico Reis, ao professor Alberto Barros. Dava por terminada aqui a nossa audição. Fazemos um intervalo de 3 minutinhos e passamos à audição seguinte. Muito obrigada.
Só dizer uma coisa.